Capítulo 22. Inauguração da última pré-escola. Em seguida, iniciaram-se as festividades. Fomos surpreendidos por uma dança organizada pelo líder e pelas mulheres, em sinal de agradecimento. Percebi então que era este motivo que ele estava tão preocupado e o porquê dele não ter me dado atenção. Estava concentrado em fazer essa surpresa e não queria que fosse vista antes da hora. Tambala, o professor cego, deu uma demonstração de sua aula após a dança das mulheres. O respeito daquelas crianças com ele era admirável. Todos respondiam prontamente às suas perguntas feitas em Chichewa. Tambala compartilha a importância da educação na vida do ser humano. A educação mudou a vida dele e, mesmo sem visão, ele estava realizando seu sonho de ser professor. Aquela era a sua vez de dinamizar a vida de todas aquelas crianças daquela comunidade. O almoço daquele dia teve alguns ingredientes patrocinados. Conforme a tradição, as mulheres cozinhavam e eu fiz questão de servir sima para todos. Ao terminar de servir aquela farinha misturada com água, uma das crianças me perguntou se eu também iria almoçar. Eu já havia comido rato, grilo e outras coisas estranhas, bem como sima muitas vezes. Então, respondi: "Com certeza, irei comer." Servi duas porções para mim e comi com a mão, assim como todos ao meu redor. Minutos depois de terminar a refeição, senti que algo não caiu bem. Comecei a suar a minha barriga e tudo começou a doer. Tinha a sensação que a comida subiria ou desceria a qualquer momento. Foi impossível me conter. Perguntei para o líder: "Aonde fica o banheiro?" Ele não escutou direito. Cheguei mais perto para perguntar com descrição. Perguntei novamente: "Aonde que era o banheiro?" E com uma voz um pouco mais alta, ele esticou o braço e apontou em direção a uma moita. Caminhei até lá e percebi que era essa a maneira pela qual toda aquela comunidade fazia sua necessidade. Enquanto estava atrás do arbusto, me recordei da visão da latrina que tinha quando eu estava lá, no aeroporto de Foz do Iguaçu. Inicialmente, interpretei que estava fazendo merda com a minha vida. Mas naquela situação que eu estava vivenciando, compreendi que era algo que eu poderia fazer por aquela comunidade. Deixei minha meia para trás e voltei para me despedir de todos. Precisava voltar para casa para me reabilitar. Passaram-se alguns dias e a ideia de construir latrinas permaneceu. Verifiquei se ainda restava algum dinheiro para as doações, mas não tinha mais nada. Não havia mais tempo de fazer uma nova campanha de arrecadação de verba. Infelizmente, o tempo de trabalho voluntário no Malawi estava se encerrando. Decidi então construir a latrina com as minhas próprias mãos. Peguei algumas ferramentas emprestadas e comecei a cavocar o buraco. Concentrado neste afazer, por alguns segundos de descuido, perfurei o meu pé com um prego escondido em uma madeira. Instintivamente, tirei meu pé. Sentei para verificar o tamanho do estrago e constatei que poderia fazer somente um curativo. A Mai me recomendou para ir para o hospital, mas lembrei que haviam pessoas que necessitavam muito mais do que eu. Lavei meu pé preocupado com a possibilidade de contrair tétano. Com o auxílio de um canivete, comecei a alargar o estrago que o prego havia feito. Assim, pude higienizar o ferimento com água e sabão. Voltei para o trabalho, desta vez com a ajuda de Mai. Então, depois de alguns dias, a primeira latrina estava pronta. Ela era composta por um buraco no chão, base de madeira, parede de barro e teto de palha. Extremamente simples, porém, era um espaço reservado para fazer as necessidades em paz. Com o intuito de melhorar o sistema sanitário local, mobilizamos as mulheres para que elas fizessem o mesmo e incentivamos a construir suas próprias latrinas.